As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
As horas passam e não há indícios que possam explicar o desaparecimento de José Mingote Lopes, senhor de 87 anos, que foi visto pela última vez na localidade de Chainça, concelho de Abrantes. Apesar dos esforços da Polícia de Segurança Pública e dos bombeiros, reforçados com drones e equipas cinotécnicas, a verdade é que ainda não há qualquer notícia que possa conduzir ao paradeiro do homem, que, recorde-se, sofre de Alzheimer. José Mingote Lopes desapareceu pelas 18 horas do último domingo, à altura em que vestia uma camisola cinzenta e ainda umas calças também com tons cinza. Tenha atenção, a urgência pediátrica do Hospital de Torres Novas volta a fechar portas neste fim de semana, 15 e 16 de julho, sendo que as crianças e jovens que assim necessitarem devem ser encaminhados para Santarém ou para as Caldas da Rainha. Recorde-se que está em causa o plano de contingência definido pela Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde, plano esse que coloca o serviço, que serve todo o Médio Tejo, de portas fechadas, precisamente a partir das 9 da manhã deste sábado. Antes de se deslocar a qualquer unidade hospitalar, deve sempre ligar SNS 24, uma linha telefónica gratuita de saúde pública, 24 horas disponível, onde profissionais de saúde estão prontos para ouvir, avaliar e encaminhar para a resposta mais adequada, seja o hospital ou a consulta nos cuidados de saúde primários, reforça o Centro Hospitalar do Médio Tejo.
Rádio Web, o primeiro a informar.
É 18 de setembro que se decide em tribunal o diferendo entre a Câmara de Tomar e o Centro de Integração e Reabilitação, sendo que está em causa, recorde-se, o pedido de reversão da escritura efetuada pelo CID para ficar com a posse da propriedade situada na Avenida Dona Maria II, precisamente onde estão edificadas as antigas instalações daquela instituição de apoio social, que recorreu à modalidade de uso campeão para tomar posse dos terrenos, invocando desconhecer quem seria o proprietário. Ainda neste processo, dias mais tarde, a autarquia apresentou uma ata de uma reunião ordinária realizada a 12 de outubro de 1968, com as quais pretendeu demonstrar que a mencionada propriedade será mesmo municipal. Na altura, equacionou-se um consenso entre as partes que iria permitir que a Câmara cedesse o direito de superfície do terreno ao Centro de Integração e Reabilitação de Tomar. Mas a verdade é que as posições extremaram outra vez, de tal forma que o município avançou para uma queixa-crime contra Célia Boné, presidente do CID, e Ana Palmeiro Calato, dirigente da instituição. Queixa, entretanto, arquivada, mas já com recurso por parte da Câmara, que, desta forma, pretende também que o Tribunal delibere a reversão da escritura. No dia 18 de setembro, haverá, então, mais certezas sobre este desentendimento.
Rádio Web, informação.
O Conselho de Tomar irá contar com 26 milhões de euros para investir na criação de habitação a custos acessíveis, no âmbito de um protocolo entre o Instituto de Habitação e de Reabilitação Urbana e a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. Na prática, esse montante destina-se à construção, reabilitação de cerca de 200 imóveis. O assunto foi analisado em recente reunião do Executivo, à altura em que Tiago Carrão, vereador do PSD, quis aferir sobre a real capacidade para aproveitar esses fundos, tendo até em consideração os prazos a cumprir, referindo que a habitação é uma das carências do Conselho.
Temos aqui realmente, primeiro que tudo, uma grande questão de fundo, penso eu, que é a execuibilidade ou a viabilidade, tendo em conta que os investimentos estão em causa e tendo em conta os prazos em cima da mesa. Nós estamos a falar de 26 milhões de euros de investimento no nosso Conselho, perceber concretamente se existe um plano. E se existe realmente, ou se existe a expectativa concreta e fundamentada com base na realidade de que vamos conseguir realmente este investimento de quase ou de cerca de 211, não estou em erro, habitações, perceber se isso realmente é possível, porque esse é o grande ponto. A habitação de todos nós estamos de acordo, realmente é uma das falhas, ou é um dos pontos, uma das vulnerabilidades que o Conselho precisa bastante melhorar, e é bom estas intenções, assim como já foram anunciadas no passado várias intenções, mas de intenções estamos nós fartos, seja para a habitação, seja para o Rinabão.
Na resposta, Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, confirmou que está em causa um projeto ambicioso, assegurando que cerca de 160 dos 200 fogos de habitação previstos ficarão situados na zona de Palhavã.
Sobre a questão da quinta de Contador, ou digamos da zona de Palhavã, que é de facto onde está uma componente grande, ou seja, era onde estava, e portanto identificámos desde logo na nossa estratégia local de habitação, e depois neste protocolo com o Iru, onde estava um proprietário que é de facto a Finangeste, e que tinha uma grande capacidade, uma vez que tem licenciado, portanto, o maior volume de fogos disponíveis, no sentido de poderem vir a ser executados. Portanto, só nessa zona são cerca de 160 fogos possíveis. E depois há mais alguns locais, ou enfim, mais alguns fogos distribuídos por outras zonas. Portanto, isto para responder que, sim, essa entidade, a Finangeste, é a proprietária desses terrenos e dos atuais projetos de licenciamento que existem na Câmara, mas neste momento está como hipótese em cima da mesa, porque na primeira hipótese, no âmbito da nossa estratégia local de habitação, a ideia seria o município vir no fundo a fazer um concurso para a aquisição de fogos, chave na mão. Neste momento aquilo que está previsto junto ao Iru é ser o Iru depois a vir a ser o dono de obra, portanto, o Iru ficar como proprietário desses fogos, aliás, o modelo que se acontecerá, portanto, transversalmente no país, nos municípios que têm esta capacidade, e, portanto, é o Iru, portanto, através desta via e dos tais 26 milhões de euros que estão previstos, irá financiar e adquirir esses fogos.
Conselho de Tomar recebe 26 milhões para investir na habitação a custos acessíveis. Grande parte dos imóveis ficarão situados na zona de Palhava. Ana Mendes Godinho, ministra do Trabalho e da Segurança Social, disse que só pode valorizar o trabalho de Anabela Freitas enquanto presidente da Câmara de Tomar. Entrevista à Hertz, a governante, que tem raízes no Conselho Nabantino, não teve dúvidas em afirmar que a autarca conseguiu colocar Tomar no mapa, justificando esta análise pelas mudanças registadas nos últimos 10 anos, período em que, assegura, o território ganhou outro dinamismo económico e recuperou património.
Só posso valorizar e elogiar o trabalho da Presidente Anabela, com quem desde sempre trabalhei. Enquanto que está a Estado de Turismo, trabalhámos muito, muito em conjunto as duas. Enquanto Ministra do Trabalho e da Segurança Social também, nomeadamente durante a pandemia, aqui um grande trabalho articulado. Acima de tudo, agradecer o trabalho da Presidente Anabela Freitas, que foi uma mulher extraordinária e acho que conseguiu, e muito se deve também ao trabalho que ela fez com a sua equipa, colocar também Tomar no mapa. Pensemos o que era Tomar há 10 anos e o que é Tomar hoje, do ponto de vista até do seu dinamismo económico, da recuperação do património. Acho que é evidente, acho que reconhecemos todos isso. É continuar.
Ana Mendes Godinho assistiu ao grande cortejo da festa dos tabuleiros. Na altura, não escondeu a satisfação por aquilo que estava a presenciar, confidenciando que já teve a sorte de ver a filha transportar um tabuleiro.
Satisfeita e feliz por estarmos nesta festa, viva a festa, antes de mais, nesta festa que é uma festa popular, uma festa da comunidade, uma festa que mostra bem como conseguimos, como comunidade, manter vivas as tradições. Acho que é extraordinário isso. E aqui muito contente, há 4 anos... tive a sorte de ter a minha filha também com um tabuleiro, desta vez não, mas aqui a testemunhar tantas mulheres, tantos homens a participarem nesta festa extraordinária, que é cada vez mais também uma referência mundial. Eu sinto a festa cada vez mais cheia de gente, cada vez mais atraída, nomeadamente estrangeiros. Anda-se na rua e sente-se também muitos estrangeiros aqui a participarem na festa, e acho que também é uma festa que celebra o pós-pandemia. Depois de uma pandemia, acho que também temos as pessoas cada vez mais com vontade de voltarem a estar juntas, voltarem a viver as tradições em conjunto e a darem mais valor a viver em comunidade. Acho que é isto, é a celebração de viver em comunidade que aqui se vive hoje.
Ana Mendes Godinho, Ministra do Trabalho e da Segurança Social, aqui a elogiar-se a prestação de Anabela Freitas enquanto Presidente da Câmara de Tomar, justificando essa análise com aquilo que Tomar era há 10 anos e com aquilo que é hoje.
Rádio Web, a primeira a informar.
A colocação de um ecrã gigante quase em frente ao outdoor do Chega, na praceta Alves Redola, em Tomar, motivou uma curiosa reação de Américo Costa, eleito por aquele partido para a Assembleia Municipal Nabantina. Recorde-se que a colocação do cartaz motivou duras críticas por parte de diversos quadrantes, desde logo pelos vereadores Filipa Fernandes e Alder Henriques, que recorreram às redes sociais para expressar o respectivo descontentamento. Entretanto, para acompanhamento do grande cortejo, a organização da festa dos tabuleiros entendeu colocar um ecrã quase em frente ao outdoor. Américo Costa quis assim agradecer a quem teve essa ideia.
só nos veio dar mais votos. Muito obrigado a quem fez, a quem meteu lá, a quem fez todo este barulhinho, porque nós, mais uma vez, o Chega, felizmente, vai vivendo estas situações tristes, os nossos opositores só nos dão votos. Muito obrigado a quem nos deu mais votos.
Américo Costa do Chega reagiu a quem colocou ecrã a tapar-se cartaz do partido, agradecendo e referindo que assim o Chega terá mais votos.
Rádio R, informação.
A Junta de Payalvo já conseguiu encontrar uma solução para minorar os transtornos causados pela momentânea falta de médico na extensão de saúde de Carrazede. A novidade foi avançada à ERTE por Amâncio Ribeiro, presidente daquela freguesia do Conselho de Tomar, que confirmou a realização de uma reunião com a direção executiva do Grupamento de Centros de Saúde do Médio Tejo. Encontro esse fundamental para chegar a soluções que permitam, por exemplo, que os utentes de Carrazede possam ser atendidos na Navância.
Mesmo antes do sucedido, já o Executivo tinha solicitado no mês de março o agendamento de uma reunião com o ACES Médio Tejo para justificar a necessidade de mais horas de atendimento devido ao elevado número de utentes inscritos em lista de espera. O pedido foi reforçado desde a ausência da médica e no passado dia 6 de julho reuniu este Executivo com o Diretor Executivo do ACES Médio Tejo e com o Coordenador da UCSP de Tomar. Foram expostas as preocupações desta Junta de Freguesia no qual concerne ao futuro próximo desta extensão de saúde e qual a solução para mitigar a ausência temporária da profissional de saúde. Foi-lhes informado que durante a ausência médica desta extensão de saúde, os utentes terão consultas de recurso do UCSP de Tomar e estão a ser reunidos esforços para alargar o atendimento à população, inclusive um possível agendamento de consultas. O receituário deverá ser solicitado na Extensão de Saúde de Carrazede e, qualquer dúvida, deverá ser colocada junto da administrativa que dará o devido encaminhamento. Dada a dificuldade de comunicação via telefone para o USF de Santa Maria, poderão igualmente solicitar ajuda na Junta de Freguesia. O Executivo desta Junta de Freguesia de Payalvo continuará atento e promoverá as diligências necessárias para o menor transtorno possível aos utentes da Seção de Saúde de Carrazede, até ao retorno da profissional de saúde.
Amâncio Ribeiro assegura assim que os utentes de Carrazede terão possibilidade de agendar consultas na Navância, evitando deslocações durante a madrugada para tentar assegurar esse serviço médico.
Será marcada consulta só através do posto de cá. Portanto, será marcada ou será um médico só que irá fazer essas consultas para o cá. Portanto, ao ser tratado disso, em princípio será ser assim. Vai ser marcada a consulta. Quando não puderem, se não conseguem ligar, será que a Junta de Freguesia também ajudará a fazer essa marcação e irão vai ser, pronto, em vez de ter médico aqui, irão lá, mas com marcação. Portanto, está-se a tentar juntamente do ACES Médio Tejo que seja assim coordenado a fazer assim. Não, embora seja preciso para as consultas lá.
Utentes da Extensão de Saúde de Carrazede, Freguesia de Payalvo, em Tomar, podem ser, assim, atendidos na Navância em consultas por marcação. A Câmara de Tomar, por proposta do Partido Social Democrata, deliberou a atribuição de um voto de louvor a todos os tomarenses pelo trabalho e pelo sucesso da recente festa dos tabuleiros. Pela voz da vereadora Lourdes Ferromau, o PSD quis destacar todos quantos engrandeceram um conselho pela dedicação de meses a fio, uma proposta que mereceu concordância absoluta do Partido Socialista, sendo que a presidente da autarquia, Anabela Freitas, assim o garantiu perante as palavras de Lourdes Ferromau.
Queria começar por propor que se possa aqui atribuir um voto de louvor a todos os tomarenses por esta grande festa que nos engrandeceu mais uma vez a todos de uma forma aqui no rescaldo da mesma e que transmitir aqui a todas as instituições, autarquias, trabalhadores do município e das autarquias também, a todas as entidades, serviços e a todos os que contribuíram meses e meses a fio, visivelmente ou invisivelmente, diretamente ou indiretamente, e que nos engrandeceram. E àqueles que nos visitaram.
Estou de acordo em atribuir, aliás é costume todos os anos em que há edição da festa,
atribuir-vos um voto de louvor e, portanto, fica já deliberado hoje o voto de louvor. Articularemos o conteúdo durante os próximos dias, sim, mas sim, concordamos todos em absoluto.
Câmara de Tomarça aprova voto de louvor a todos os tomarenses pelo sucesso da recente festa dos tabuleiros.
Rádio Web, a primeira a informar.
O projeto para o futuro skatepark, a instalar nas imediações da Estação de Caminhos de Ferro de Tomar, está a aguardar o parecer final da Infraestruturas de Portugal. Em resposta a uma questão colocada pelo PSD, o vice-presidente da autarquia nabantina, Hugo Cristóvão, deu assim conta de que o projeto de discussão já foi enviado à IP e que os técnicos do município estão a elaborar o concurso para a empreitada da obra.
Nós recebemos o projeto final, o projeto de discussão, deve estar próximo de um mês e nesse momento, digamos, fizeram-se duas coisas. Uma foi enviar às Infraestruturas de Portugal património, como estava aliás acertado desde o início. Portanto, a IP Património foi acompanhando, mas sempre o processo, e já tinha visto, digamos, também o projeto base, mas tínhamos solicitado que, assim que houvesse projeto de execução, que enviássemos para que os seus técnicos também pudessem validar. Isso ainda não aconteceu, portanto ainda não tivemos essa validação definitiva por parte da IP Património. Eu falei com digamos, o administrador, um dos administradores, na semana antes da festa dos tabuleiros, falei com ele ao telefone para também tentar fazer alguma pressão, mas... portanto, de facto, ainda não recebemos essa validação. Paralelamente, os nossos serviços começaram imediatamente a trabalhar no processo de empreitada para que, assim que tenhamos essa validação, possamos lançar o concurso. Aliás, ele está na nossa divisão financeira já precisamente parado à espera de receber a validação do IP Património para podermos lançar. Para além disso, há de vir a reunião de Câmara, não só o projeto para conhecimento após essa validação, como o protocolo definitivo, porque aquilo que ficou acertado com a IP Património é que nós celebraríamos o protocolo já em função desse projeto definitivo.
Tiago Carrão, vereador do PSD, admitiu estar confuso quanto às datas avançadas pelo vice-presidente, advertindo que o prazo de entrega do projeto apresenta uma diferença de 3 meses em relação ao que foi afirmado por Hugo Cristóvão em recentes reuniões do Executivo.
O projeto foi entregue em fevereiro-março. Até ficou assim aberto, e eu até tenho aqui como citação, fevereiro-março. Agora foi entregue o mês passado. O mês passado era junho. Aqui há uma coisa, aqui passam-se aqui 3 meses de diferença que eu gostava de perceber realmente. Como, até porque o contrato para o projeto de execução foi assinado a 13 de dezembro passado, com um prazo de execução de 60 dias, que ia dar fevereiro. Junho é uma diferença muito significativa, é o triplo daquilo que foi acordado. Perceber concretamente se, qual é que é o vereador que corresponde à verdade, se é o da reunião de 2/5, se é o da reunião de hoje.
Na resposta, Hugo Cristóvão lembrou que o processo foi alvo de clarificação depois dos serviços técnicos terem concluído que alguns aspectos no projeto poderiam levantar dúvidas perante a empresa que ganhe a empreitada.
Lembrar-se-ia que na altura disse que os nossos serviços técnicos entenderam que a entrega do projeto não estava correta, ou melhor, havia elementos que não agradavam e que poderiam causar... enfim, uma menor capacidade de execução na empreitada ou causar dúvidas a quem quer que venha a ganhar a empreitada, nomeadamente naquilo que tinha a ver com a especialidade relativa à drenagem, à eletricidade, embora a eletricidade ali seja uma questão menor, e particularmente às questões estruturais dos elementos que vão ser colocados, portanto, que são, no fundo, os elementos e obstáculos para o exercício da prática do skate. E, portanto, essa correção, essa clarificação dessas componentes do projeto foi solicitada na época e portanto, é isso que foi entregue agora, a totalidade do projeto e já, portanto, validado pelos nossos serviços como estando tecnicamente correto.
Skate Park de Tomar, a Câmara continua à espera de parecer da Infraestruturas de Portugal.
Rádio Air, informação.
E assim finalizamos esta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.